Vice-Presidente, senhores deputados, boa tarde. Não, a geringonça não. Alô? Senhores deputados, boa tarde, podemos? Ah, time out. Vamos então rapidamente tratar daquilo que nos trouxe aqui. Peço desculpa ter marcado esta reunião, mas juro que se justifica. Tendo em conta a resposta ao nosso ofício de pedido de documentação que foi enviado pelo Gabinete dos Ministros das Finanças e ao qual eu não podia, evidentemente, dar resposta só para mim. E isto na medida em que o Gabinete dos Ministros das Finanças pede a prorrogação do prazo para a satisfação do pedido, ou seja, a extensão do prazo de 10 dias, tal como a lei prevê. É certo que a lei também prevê a possibilidade de prorrogação da Comissão isso ser feito. Julgo que não valia a pena estar a reunir a Comissão só por causa disto, mas evidentemente é preciso que definamos uma orientação para este e eventuais pedidos que venham a ser solicitados nesta matéria. E, portanto, introduzir o tema, isto agora depende dos senhores deputados. Os senhores deputados é que entenderão se deve haver prorrogação e qual é a natureza dessa mesma prorrogação em termos de duração temporal. Senhor deputado Augusto Soares.
Senhor Presidente, podia dizer que a parte do PC julgo que é perfeitamente natural que o Ministério das Finanças precise do tempo que pede. Julgo que o prazo deve ser prorrogado no tempo em que o Ministério das Finanças pede.
Vou retomar. Aproveitava para dar conta aos senhores coordenadores dos contactos que já fiz a propósito das três audições que ficou combinado marcar até ao final do mês de julho, enfim, que não poderão ser as três até ao final do mês de julho. Está já combinado com o senhor Dr. José de Matos, presidente do CEO da Caixa, a vinda no dia 27 à tarde. A Comissão tinha-me dado indicações no sentido de, sendo a data limite de recepção de documentos 25, não marcada nada nem para 26, nem para amanhã de 27. E, portanto, está combinada a audição do senhor CEO Dr. José de Matos para dia 27, quarta-feira, às 15 horas. E do Dr. Carlos Costa, governador de Portugal, para dia 28 às 15 horas. Eu achei preferível não marcar nada para sexta-feira, porque assim sempre dão aos senhores deputados que não moram em Lisboa a possibilidade de saírem na quinta-feira. A audição com o senhor Ministro das Finanças está agendada para dia 1 de agosto às 15 horas. Eu ontem falei ainda com o Gabinete do Sr. Ministro das Finanças. Foi-me transmitido que as razões que tinham determinado esta circunstância se mantinham e eu não deixei de sublinhar que me parecia um bocadinho, enfim, temerário que férias fossem invocadas como argumento para a não presença. Foi o motivo que me foi dado pelo Gabinete do Sr. Ministro das Finanças. Mas também me foi respondido que o Sr. Ministro das Finanças tinha já as férias marcadas há muitos meses atrás e que em função disso não podia prever da ocorrência desta circunstância. E, portanto, embora a chefe de gabinete substituta do Sr. Ministro das Finanças me tivesse ficado a uma derradeira confirmação que não deu ainda, mas tudo indica para que o dia 1 de agosto seja o dia da audição do Sr. Ministro das Finanças. Deputado Miguel Tiago.
O grupo parlamentar do PCP
fez aqui uma reavaliação do contexto em que estamos a trabalhar
e analisou as datas que estão em cima da mesa neste momento, e mesmo num cenário em que os documentos chegassem atempadamente, também tendo em conta as nossas características internas e a necessidade que eles representariam para uma reflexão coletiva, nós não temos nenhumas condições de considerar que é razoável iniciar estas audições neste momento. Compreendemos que essa foi uma deliberação da Comissão, gostávamos de propor que se reequacionasse isso mesmo. E de propor, com base em três pontos muito claros: um é o da razoabilidade dos trabalhos. Nós não fazemos três audições agora, pararmos um mês e voltarmos a fazer audições que devem manter um certo nexo com as anteriores, um certo fluxo. A outra é de que o processo de recapitalização e negociação com as instituições europeias está a decorrer, quer dizer, até é estranho que partidos que, enquanto estiveram no poder, fizeram tudo para esconder um processo de negociação com a DGCOM em torno do BANIF, queiram fazer tudo para escapulizar publicamente este, portanto, esconderam um processo de recapitalização privado e agora querem expor um processo de recapitalização público, sacrificando aqui, inclusivamente, a atividade comercial da Caixa. E a outra é a questão dos documentos, que mesmo que cheguem no prazo previsto, das hipóteses já vão chegar de hoje em diante, porque ainda não chegou nada, ficará muito limitado o prazo para que possa haver uma apreciação coletiva desses documentos, pelo menos prática do PCP. E relembro os senhores deputados que, não sendo a prática, tendo força regimental, as últimas comissões de inquérito, nomeadamente o BANIF e o BES, começaram 2 meses depois da primeira reunião, o que foi, aliás, uma, claro, estava relacionada com o facto de haver um orçamento de Estado, mas na outra foi precisamente porque se considerava que era preciso estudar os documentos, era preciso dar tempo para que chegassem os documentos, era preciso estudar os documentos, e portanto as audições começaram em média 2 meses depois da primeira reunião, e isso não representou absolutamente nenhum problema para a qualidade dos trabalhos e a capacidade da Comissão. Portanto, deixava esta proposta aos senhores coordenadores para que pudéssemos ponderar sobre os trabalhos, na medida em que cada vez mais se percebe que, se avançarmos para estas audições agora sem matéria praticamente documental, nelas limitar-se-ão uma troca de rufos políticos entre o PS e o PSD, e eu julgo que isso também não beneficiará em nada aos trabalhos da Comissão, e é isso claramente que está em cima da mesa. O problema é que estamos a brincar com o Banco Público, e o Banco Público, no meio disto tudo, pode vir a ser sacrificado por força dessas brincadeiras do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu vou dar pela ordem de inscrição, já tem a inscrição do Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito claramente, nós não damos acordo a esta alteração. Agora, obviamente, não podemos objetar a que o Partido Comunista Português solicite que o Sr. Presidente convoque uma reunião da Comissão, e, como é evidente, portanto, nem nós, enquanto grupo parlamentar, podemos. Agora, por uma questão de transparência, devo dizer que acordo não damos, portanto, podemos sequer subscrever esta interpretação do que aconteceu noutras comissões de inquérito, porque noutras comissões de inquérito houve audições promovidas na Comissão de Orçamento e Finanças, como aliás foram propostas pelo Grupo Parlamentar do CDE, por ordem do Grupo Parlamentar do PS, Grupo Parlamentar do CDS e Grupo Parlamentar do PSD. E só se prescindiu de realizar essas audições na COFNA porque as mesmas seriam realizadas nesta comissão. E portanto, não vão. Não vão. Portanto, a questão havia caráter de urgência, quer do requerimento do Partido Socialista, quer do requerimento do PSD, estava subentendido no do CDS, embora no do CDS isso não fosse expresso, mas estava subentendido. E, portanto, pelo menos a urgência, obviamente, cai por terra e frustra aquilo que era o objetivo inicial, inclusive do requerimento do Partido Socialista relativo ao Governador do Banco de Portugal. Portanto, do nosso ponto de vista, é muito pertinente ouvir estas entidades já. Não tem nada a ver com a recapitalização, porque a recapitalização não integra o objeto desta comissão. Portanto, não pedi. Portanto, não há nenhum conflito entre as questões, porque o objeto da comissão não permite esse conflito. Agora, obviamente que, se o Partido Comunista quiser, pode requerer a realização de uma reunião, e nós formalmente nessa altura tomaremos a nossa posição.
Sr. Deputado Hugo Soares.
Sr. Presidente, eu sublinho e subscrevo tudo aquilo que o Sr. Deputado João Almeida disse e acrescentava, ou aduzia só mais dois argumentos. O primeiro é que nós tomamos uma deliberação nesta comissão. Deliberação essa com a qual até o PSD está muito à vontade, porque não a subscreveu, como sabe, tendo apresentado um requerimento alternativo. Essa deliberação foi aprovada com os votos da esquerda e que suporta o governo. Deliberação essa
cujos pressupostos não mudaram de então até hoje. O que sabia quando o Partido Comunista Português, que agora apresenta esta intenção, à data, é o que sabe hoje. E, portanto, não vemos como possa agora a Comissão anular a deliberação que tomou e tomar outra. Não vemos, evidentemente, do ponto de vista político, porque, como dizia o Sr. Deputado João Almeida bem, estamos ainda em condições, hoje no final do plenário, que não será curto, mas enfim, ainda promovermos uma reunião da Comissão, se o Sr. Presidente assim o entender. Porque, Sr. Presidente, eu julgo que, e queria dizer isto também com muita transparência, o que começa a ficar claro é aquilo que eu venho a dizer desde o início dos trabalhos e que, em apartes regimentais, já tinha sido expresso por alguns dos seus deputados. Aparentemente, o que não se quer é que essas audições façam agora. Ponto. E, portanto, assuma-se isso do ponto de vista político e assuma-se essa responsabilidade e assome-nos. Nós não vamos pactuar e nós vamos denunciar esta situação, mas mais do que isso, Sr. Presidente, eu não consigo perceber, e o deputado Miguel Tiago perdoar-me a expressão, mas eu não consigo perceber esta cambalhota, que é uma cambalhota como eu nunca vi, parece um salto mortal encarpado daqueles que ganham o Prémio Olímpico, de uma deliberação tomada e votada e proposta pelos partidos da esquerda que agora a querem revogar. Eu, honestamente, não consigo perceber.
Sr. Deputado Hugo Soares, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, até porque também não vou dar a pena estender muito a argumentação, uma vez que a Comissão de Inquérito terá que reunir para deliberar sobre a proposta, sobre o requerimento apresentado pelo PCP. Bom, na verdade, temos um dado novo, que foi aqui exibido pelo PCP, que é o facto de um grupo parlamentar entender que, sem documentação, não é possível, e até pelas razões que foram aqui apontadas também, realizar convenientemente as audições que estão previstas para os últimos dias de julho. E esta comissão de inquérito tem sido escrutinada, pelo menos é essa a sensação que eu vou recolhendo, que nós vamos recolhendo. Pelo menos é essa a sensação que vamos recolhendo, que é que as pessoas colocam-nos, confrontam-nos com a questão, permanentemente com a questão, como é que vocês, sem dados novos, sem documentação, sem informação, conseguem fazer audições? E até porque nas outras comissões de inquérito as audições arrancaram sempre com informação e documentação. É verdade também que a Caixa Geral de Depósitos é um banco em atividade, e que qualquer precipitação que esta Comissão de Inquérito tome, mesmo que seja inadvertidamente, poderá provocar uma mazela irreversível, insanável, na situação do banco, que depois apresentará sempre uma fatura ao Orçamento do Estado e aos contribuintes. Da nossa parte, nós não nos opomos, pelo contrário, que a um pedido de um grupo parlamentar para que fosse o PSD a propor isso ou o CDS a propor isso, nós acompanharíamos de igual forma. Não nos opomos, pelo contrário, que um grupo parlamentar suscite esta questão e que proponha que as audições só se façam com documentação à vista.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, na verdade, sobre o mesmo assunto. A primeira questão tem a ver com esta questão da documentação. Efetivamente, é importante que as audições a serem realizadas sejam realizadas com, enfim, suporte documental para saber o que inquirir, para ter matéria de facto, etc. E, portanto, acreditamos que, enfim, tendo já ultrapassado, tendo já sido requerida a primeira documentação, que era importante utilizar até ao final de agosto, provavelmente, este tempo para que ela seja recebida, seja tratada e depois fazerem audições já com a documentação. Dito isto, E por isso que o grosso das audições que foram requeridas, que devem ser agendadas a partir do início de setembro, ou a partir de setembro, diferente. Dito isto, dizer também que questão, não é diferente, mas uma outra questão, são
as três audições que já foram solicitadas. A do CEO da Caixa, a do CEO do Banco de Portugal e a do Ministro das Finanças. E acreditando que, enfim, elas a realizarem-se no final de julho, serão efetivamente audições relativamente exploratórias para acumular documentação, mas a verdade é que tanto esta comissão como a conferência de líderes já abordou a situação, dizendo que havia a possibilidade de elas serem feitas a partir da última semana de julho, e portanto creio que estas três poderão ser realizadas neste momento, isto sem obstante de uma discussão mais apurada no plenário da Comissão, mas creio que estas três poderão ser realizadas na última semana de julho e depois as outras começarem a ser agendadas a partir de setembro, e sim já com uma previsível documentação entre nós. Dizer também, para terminar, que em momento algum é objeto desta Comissão o processo de recapitalização, o processo de reestruturação em curso, e portanto esperamos que em momento algum sejam colocadas questões sobre estes processos em curso por não serem objeto desta Comissão, e que esperamos que as audições que têm sido pedidas com caráter de urgência do Governador do Banco de Portugal, do Ministro das Finanças e do CEO da Caixa Geral de Depósitos não sejam efetivamente para questionar sobre o processo que está em curso, mas seja para questionar sobre aquilo que é o objeto da Comissão de Inquérito.
Sr. Doutor Moisés Ferreira, deixo por minha conta. Compete-me a mim, em primeiro lugar, garantir que o jogo, que o objeto da atividade da Comissão é respeitado. Bom, mas agora fiquei aqui com uma dúvida. Como dizia o Sr. Deputado Miguel Tiago, só faz sentido convocar o plenário da Comissão se for necessário tomar uma deliberação que seja revogatória da deliberação anterior. Aparentemente, há três partidos políticos que estão disponíveis, três grupos parlamentares que estão disponíveis para manter a deliberação anterior, e para isso não é preciso eu realizar a reunião da Comissão. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente.
Sr. Presidente. Eu gostava só de dizer uma coisa, porque o Sr. Deputado Hugo Soares trouxe um conjunto de argumentos que em boa medida são válidos e são úteis para o nosso debate. Eu só gostava de clarificar, o PCP começou por dizer que reavaliou o quadro em que estamos a trabalhar. Não há nenhum, assumimos o ónus disso, não há nenhum problema quanto a isso, e propomos uma alteração de calendário e também assumimos o ónus de ser uma alteração de um calendário com o qual havíamos concordado, não há nenhum problema sobre isso. Mas também gostava de lembrar o Sr. Deputado Hugo Soares que desde aquele momento em que se aprovou aquele calendário, que o PCP deixou bem claro que esta era uma tentativa do PSD para perturbar um processo de recapitalização. E o PCP, mesmo na altura em que debatemos este calendário, deixou claro que era essa a intenção, que era essa a sua interpretação da intenção do PSD. Não pretendemos falar pelo PSD, mas falamos com propriedade sobre aquilo que pensamos sobre o PSD. E portanto, e desde logo dissemos que também não seríamos instrumento para essa, nem cúmplice nessa campanha de achincalhamento da Caixa Geral. Não havendo, neste contexto, uma maioria que se pode induzir, deduzir através de, ou inferir através da composição dos coordenadores presentes, eu julgo que não há necessidade. Ah, pronto, mas não havendo essa maioria, julgamos que não há necessidade de plenário da Comissão se pronunciar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, até a palavra.
Obrigado. Sobre esta proposta, enfim, que foi oral, nós não estamos propriamente a votar, mas se estivéssemos a votar, o sentido de voto do Bloco iria no sentido da abstenção. Porquê? Porque a posição é uma posição de achar que, efetivamente, as audições devem ser realizadas a partir de setembro, mas estas três, como já foram alvo de deliberação, enfim, podem ser realizadas no final de julho e primeiro dia de agosto, como já foi referido o calendário. Sendo que aquilo que era o compromisso que nós gostaríamos que se chegasse é que, independentemente destas três serem realizadas agora no final de julho, as outras serem realizadas apenas a partir de setembro, exatamente para ter a documentação em cima da mesa, para ter a documentação estudada e, portanto, elas poderem ser sustentadas, e isto, obviamente, sem prejuízo destas pessoas poderem cá voltar, porque provavelmente voltarão cá, porque as primeiras audições sem documentação provavelmente traduzir-se-ão em segundas audições, porque as primeiras não esclarecerão muita coisa, certamente.
Muito obrigado pela sua clarificação, Sr. Deputado, mas ainda assim, nestes termos, eu não julgo que seja necessário reunir o plenário da Comissão, porque com a abstenção do Bloco de Esquerda, a proposta do PCP seria sempre rejeitada, visto que os votos do PCP e do PS não são suficientes. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para dizer que, da nossa parte, não nos opomos de maneira nenhuma a que seja convocado o plenário da Comissão.
Mas eu só convoco coisas que sejam úteis.
Não, mas se há uma proposta, tem que se deliberar sobre ela. Por nós não há problema
PCP,
nenhum.
PCP, não havendo uma inclinação que permita sequer questionar a orientação anteriormente definida, o PCP não considera útil levar a sua proposta ao plenário da Comissão.
Então,
e nesse caso, a não ser que alguém se aproprie da proposta,
ela é inexistente. Temos muita pena, mas não. Eu ainda assim queria continuar, se o Presidente me permitir. Não havendo essa possibilidade, então mantemos o calendário inicial. Nós queríamos dizer outra coisa. Nós temos agendamento para 27 e para 28. Do nosso ponto de vista, deve ser formalmente requerido ao Sr. Ministro das Finanças que compareça perante a Comissão no dia 29, que é um dia útil de trabalhos parlamentares, e o Sr. Ministro das Finanças dirá o que entender formalmente a essa convocatória da Comissão. Agora, não convocar, o que está deliberado é até ao final de julho nós ouvirmos três entidades. Podia ser deliberado algo em contrário, e nós admitimos isso perfeitamente. A fazer a audição a 1 de agosto é possível, mas não somos nós que temos de deliberar sobre isso. Tem que alguém dizer primeiro formalmente, ser convocado para julho e dizer que não pode vir em julho, e a Comissão a partir daí decide. Agora, eu não acho que seja atendível pela Comissão o argumento do Sr. Ministro está de férias e, portanto, não pode vir à Comissão, porque a natureza de uma Comissão de Inquérito não se compadece com esse tipo de justificação informal. Se o Ministro quiser formalmente justificar a impossibilidade de vir até ao final do mês de julho, falo-á.
O Sr. Deputado João Paulo Correia tinha pedido primeiro.
Sr. Presidente, relativamente à proposta do PCP, se o próprio proponente tem o entendimento que manifestou, de achar que pela manifestação de apoio ou de discordância relativamente à proposta, que não há necessidade de reunir o plenário, uma vez que está à vista que não se vai inverter a última deliberação, e também porque
evitar mais uma reunião, porque seria a quarta, e então a quinta obrigatoriamente seria a reunião onde temos que designar o relator, que anteciparia os prazos, iria encurtar os prazos, portanto seria de evitar. Claro, mas se reuníssemos hoje, ficava logo para a primeira audição. Relativamente a esta questão que foi levantada pelo Sr. Deputado João Almeida, do CDS, dizer o seguinte: na última reunião, tenho presente que na última reunião da Comissão, o Sr. Presidente já tinha dado nota que o Sr. Ministro estaria disponível no dia 1 de agosto. Que por outras razões não poderia até ao final do mês de julho, mas seria disponível no dia 1 de agosto. Soube-se hoje que as razões prendiam-se com as férias que o Sr. Ministro já tinha marcado. Na altura, todos os grupos parlamentares não se manifestaram, ninguém se manifestou contra a audição no dia 1 de agosto. Julgo que estar agora a suscitar qualquer diligência neste processo da audição do Sr. Ministro no dia de agosto é tentar criar aqui factos políticos que, no nosso ponto de vista, é perfeitamente escusado, tendo em conta que na última reunião nós digerimos, entre aspas, este assunto de forma consensual. E, portanto, propunhamos que... Tudo bem, eu sou deputado, mas na altura também não perguntou, nem pediu para perguntar. Tudo bem. Sr. Deputado, na altura não me recordo, mas se o fez, retiro o que disse, mas não me recordo do Sr. Deputado João Almeida ter insistido que o Sr. Presidente para o Sr. Presidente questionar o Sr. Ministro das Finanças pela razão pela qual não pode antes. Aceitou logo de imediato o dia 1. Aceitou logo de imediato, como todos nós, aceitamos todos o dia 1. Portanto, acho que fazer alguma coisa neste momento para oficializar a razão pela qual o Sr. Ministro não está cá antes do dia 1 de agosto, parece-me que é só para o número político, não vai ajudar minimamente a que este processo se encerre definitivamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava já pela parte final da intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, que não é um problema político, é um problema da dignidade dos trabalhos da Comissão e até do cumprimento da lei. É que, de facto, o Sr. Deputado João Almeida dizia bem que nós estamos perante, ainda que tivéssemos, eu tenho sérias dúvidas que esse fosse um argumento atendível face a um requerimento com caráter de urgência, mas enfim, mas era respeitável, se fosse noutra altura até da sessão legislativa, mas nós estamos no âmbito de uma comissão qualquer, no âmbito de uma comissão de inquérito. E na última reunião, quando o Sr. Presidente enunciou que o Sr. Ministro das Finanças tinha demonstrado essa disponibilidade para dia 1, eu próprio pedi ao Sr. Presidente para apurar quais eram os motivos, precisamente porque a lei determina que, enfim, convocados a comparecer, devem comparecer. E nós temos tido sempre nas outras comissões de inquérito, e julgo que nesta temos também essa obrigação de ajustar-nos também àquilo que são as agendas dos depoentes. Parece-me perfeitamente natural que uma razão atendível para não vir num dia deva ser respeitada e marcar-nos para o dia seguinte. Agora, há coisas que têm que ficar claras. É que, por um lado, que as diligências que o Sr. Presidente da Comissão faz do ponto de vista instrutório e bem para tentar calendarizar estas audiências, não prejudica uma convocatória formal e uma resposta formal, como foi aqui solicitado pelo Sr. Deputado João Almeida, e bem, aquilo que o Sr. Presidente faz, e bem também, é procurar antecipar a resolução dos problemas, e isso é de louvar. Agora, há deputados, não tenho dúvidas que há também assessores, que tinham férias marcadas para o mês de agosto, e nenhum de nós colocou em causa desmarcarmos as férias, alguns provavelmente com prejuízo até pessoal, porque já tinham as férias pagas, e poder estar cá no dia 1 de agosto. O que eu não posso admitir é que a excusa do Sr. Ministro para não vir à Comissão de Inquérito é que seja de férias. Se nós vamos todos condicionar as nossas férias para ouvir o Sr. Ministro, que fosse por um motivo ponderoso, não é porque ele está de férias, porque assim, por dizer que ele as férias dele, que é a obrigação dele, com toda a franqueza, queria transmitir aqui a posição do PSD.
Sr. Presidente, nós estamos aqui a falar de apenas um dia. Portanto, esta fumaça que PS e CDS vão levantar é apenas um dia, porque já temos marcado a audição para o dia 27 para ouvir o CEO da Caixa. Dia 28 temos a audição marcada para ouvir o Governador do Banco de Portugal. O Sr. Ministro vinha dia 29 de julho ou dia 1 de agosto? Não, 26 nós combinamos aqui. Combinamos aqui não fazer audições dia 26. Portanto, já estão marcadas as audições para o dia 27 e para o dia 28. A única diferença aqui é vir no dia 29 ou vir no dia 1 de agosto. Sr. Deputado, quer dizer, parece-me que isso é mais uma tentativa de criar um número político, porque quando você disse há pouco, quando o Sr. Deputado disse há pouco que o Sr. Ministro não quer vir à Comissão de Inquérito, o Sr. Ministro nunca se recusou, nem se vai recusar com certeza a vir à Comissão de Inquérito. A única coisa que está aqui em discussão é vir no dia 29 ou no dia útil seguinte. A única coisa que está em discussão é vir no dia 29 ou no dia útil seguinte, que é o dia 1 de agosto. E a questão que eu coloco, valerá a pena criar aqui um facto político quando está em causa só um dia útil? Ou vem na sexta ou vem na segunda? A única coisa que está em causa.
O Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra? Faz favor.
Presidente, o argumento que o Sr. Deputado João Paulo Correia usa, acho que é um excelente argumento que ele pode usar para convencer o Sr. Ministro a vir na sexta-feira. É só um dia. Eu acho que quem tem as férias marcadas, se pode vir na segunda, pode vir na sexta, é só um dia. Não prejudica as férias.
Bom, senhores deputados, então vamos fazer o seguinte. Eu disse na última reunião, e mantenho, que não vou fazer um número por causa da questão da vinda do Sr. Ministro no dia 29 ou no dia 1. Não vou. Acho que esta Comissão precisa de paz e sossego e não vou contribuir para isso. O que eu vou fazer, porque me parece que é devido e é a minha obrigação, mas já agora submeto à concessão aos seus deputados, é o seguinte, eu vou enviar uma carta ao Sr. Ministro dizendo que foi deliberado na Comissão que as audições se fariam no dia 27, 28 e 29. É essa a deliberação da Comissão. e que, por força disso, essa deliberação devia ser cumprida. Ainda assim, a Comissão, não deixando de sublinhar que o Sr. Ministro não se disponibilizou para vir nessas datas, aceita que o Sr. Ministro venha aqui no dia 1 de agosto. O resto? Eu acho que sim, não vejo nenhum. Agora, o resto, os grupos parlamentares sabem... Os grupos... Qual é que é o problema do mês de agosto? Mas...
É uma pergunta, eu não faço isso, não sei se pode ou não pode.
Eu não conheço o teor exato da deliberação do Presidente sobre essa matéria da Conferência de Líderes, mas também noto.
Mais para melhorar sobre isso, até lá. Se não é se isso quer dizer da autorização.
Já aconteceu, no passado.
E portanto, eu julgo que ficará bem à Comissão fazer sentir ao Sr. Ministro, através de um ofício assinado pelo Presidente, que não foram respeitadas as datas que tinham sido adotadas por deliberação da Comissão e deviam ter sido. Ainda assim, a Comissão entende que está disposta a abrir uma exceção e a aceitar que o Sr. Ministro aqui venha, não nas datas que tinham sido estabelecidas, mas no dia 1 de agosto. É uma forma de, por um lado, agilizar o funcionamento da Comissão e, por outro lado, deixar claro ao Sr. Ministro que a Comissão teria entendido que era necessário cumprir a deliberação que aqui foi tomada.
Podem interromper em qualquer vez, sem dependência da
autorização. Podem, durante as férias, sem dependência da autorização do plenário. E, portanto, julgo que... E, portanto, julgo, senhores deputados, que é uma forma equilibrada de resolver...
Sr. Presidente, eu não quero mesmo, nem sequer quero negociar com esta situação, mas é um poder que está... É um poder discricionário que eu ainda tenho e que está no grupo parlamentar do PC desta comissão. Quer dizer, exatamente, não, isso é verdade. Não é discricionário, eu uso a palavra, é o que eu vou dizer a seguir. Essa ideia é. Não, ouça, gente, eu acho bem essa metodologia, mas eu quero dizer que o Sr. Ministro, que nós temos que. O grupo parlamentar do PSD entende que o Sr. Ministro das Finanças deve dizer qual é o argumento para. Deve responder por escrito e dizer qual é o motivo que o impede de cumprir a deliberação da Assembleia. Por um motivo, Sr. Presidente, que lhe digo com franqueza. Não é questão de nome político, porque esse nome político está feito. O nome político preocupa-se de João Paulo Torres, o João Paulo Correia está feito. Porque qualquer um de nós, ou qualquer senhor jornalista, vai saber que essa é a razão, e se é isso que o preocupa fundamentalmente, porque se não tivesse receio que isso acontecesse, é que eu me estranhava, já percebeu que de facto é uma situação absolutamente caricata. E ainda bem que tem esse bom senso e essa consciência. Agora, Sr. Presidente, o senhor Ministro das Finanças deve responder-se por escrito qual é o motivo que impede cumprir a deliberação, por uma razão. Nós, ou desde o primeiro momento, nos fazemos respeitar, ou... Estamos aqui a abrir precedentes atrás de precedentes que eu julgo que podem ser maus para o funcionamento e para a autoridade que a Comissão de Inquérito deve ter. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado João Almeida solicitou, julgo eu, e julgo que está a deputar bem, ele está ali a anuir, aquilo que foi o pedido, foi que, de facto, essa carta pedisse ao Sr. Ministro das Finanças, por escrito, dissesse qual é o motivo pelo qual não pode cá estar, para depois a Comissão também pudesse pronunciar na atua certa sobre isso.
Senhores deputados, alguma coisa contra? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Contra a proposta do PSCDS e a favor da proposta do Sr. Presidente.
Também tem direito à partes. Sr. Deputado Miguel Tiago, Sr. Deputado Moisés Ferreira, querem pronunciar sobre a questão?
Sr. Presidente, eu julgo que é muito mais razoável podermos resolver isto sem a necessidade de estar a abrir o conflito fora das portas da Comissão. Portanto, se for possível resolver, marcar uma data, todos concordam? Parece-nos que é.
Bom, mas eu não posso deixar de, porque é a minha obrigação, fazer respeitar as deliberações da Comissão, que ainda por cima receberam cobertura, digamos assim, da Conferência de Líderes. E, portanto, eu tenho que dizer, há uma deliberação, o Sr. Ministro manifestou a sua indisponibilidade temporal
eu
para...
Já, isso eu vou fazer uma proposta, que eu calculo que a resposta seja bastante adversa, mas eu vou fazê-la na mesma. Se nós deliberarmos que íamos fazer audições até ao dia 29 e não há possibilidade de realizar a audição do Sr. Ministro até dia 9, eu propunha que a audição do Sr. Ministro ficasse para depois das férias. Eu não estou a brincar, estou mesmo a propor.
Uma interrupção de um minuto, pode ser?
Até
dois. Dois minutos?
Três.
Três,
minutos. Eu...
do Sr. Ministro para ver no dia em que a Comissão deliberou chamá-lo, convocá-lo, então teremos de marcar uma nova data e, ou então o Sr. Ministro cumprirá, não sei que agora que contactos é que a Comissão fará, ou o Sr. Ministro aceita a data proposta, ou então a Comissão marcará uma nova data no período regular de trabalhos, respeitando a interrupção parlamentar de verão, e portanto durante o mês de agosto eu proponho que nós não abríssemos a porta a que houvesse qualquer reunião durante o mês de agosto nesta comissão. Muito bem. Alguém quer falar do meu lado esquerdo? O Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Deputado João Paulo
Correia. Sr. Presidente, o que é que eu vou que reuniões ainda sou eu? Nós, a Comissão de Inquérito tem uma deliberação em vigor que é de realizar as audições até o dia 29 de julho, entre os dias 26 e 29 de julho. Temos duas audições marcadas, uma para 27, outra para 28. Foi pedido ao Sr. Ministro também para vir cá, penso que no dia 29. Não, eu quando falei com o Sr. Ministro, com o agradecimento do Sr. Ministro, que eu não consegui falar com ele, não deixei, dei-lhe as três datas em aberto, mas foi-me dito que nessa semana ele não está. Manifestou indisponibilidade de vir nessa semana e disse que seria disponível a partir do dia 1 de agosto. Exatamente. Portanto, o nosso requerimento continua válido.
Continuar-se a pedir, a manifestar ao Sr. Ministro que terá de cá vir entre 26 e 29 de julho, atendendo ao requerimento que foi aprovado
nesta Comissão.
27 e 29, sim, agora 27 e 29. E se de facto o Sr. Ministro justificar que não pode cá vir até o dia 29 de julho, essa audição não se realizar durante o mês de agosto, pelas razões já foram invocadas e que oportunamente também falaremos logo no plenário da Comissão, não vale a pena estar aqui também estender mais
agora. Sr. Deputado Hugo Soares.
Sr. Presidente, só porque não resisto. Até aqui não havia qualquer problema, porque era a questão de um dia do Sr. Ministro ser ouvido em agosto. Não havia problema nenhum. Até aqui não havia problema nenhum. Só porque o grupo parlamentar do PSD e do CDS pediram para que o Sr. Ministro dissesse por escrito que está de férias. Então, o problema já há e a audição já tem que ficar para setembro. Tudo isto será dirimido com muita clareza na reunião que julgo, agora ouvi também, o Sr. Presidente convocará para o final do dia do plenário de hoje.
Mais alguém deseja intervir? Muito bem. Então eu vou convocar, com grande alegria...
Imagino.
Uma reunião... Uma reunião para o dia, para, sei lá, para que horas? Para as 7:30?
Hoje? Imediatamente após o plenário.
Pois, mas eu estou a fazer as contas, a que horas é que poderá ser? Não? Sim, mas são 6 petições a 20 minutos cada uma, são 2 horas, atraso no início dos trabalhos, hora e meia, 38 páginas de votações. 38 páginas.
Já?
Não, aponto para o fim do plenário. 15 minutos depois do fim do plenário, coloca-se uma dúvida. Só falo outra vez com o Gabinete do Ministro das Finanças depois da reunião. Muito bem.